trabalhador que pedir o seguro-desemprego a partir da segunda vez no período de 10 anos vai ter que fazer curso com no mínimo de 160 horas para receber o pagamento.
Aumenta em quase 2,5% o número de empregos com carteira assinada no ano passado.
Até o dia 25 desse mês, a população pode contribuir com sugestões para melhorar o Plano Nacional sobre Mudança do Clima.
Sexta-feira, 11 de outubro de 2013.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartori.
Olá, boa noite, estamos também ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse agora em www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
A partir de hoje começam a valer novas regras para a concessão do seguro-desemprego.
O trabalhador que quiser pedir o benefício pela segunda vez num prazo de 10 anos terá que estar matriculado e frequentar um curso de qualificação profissional de pelo menos 160 horas.
Antes, essa exigência só era feita no terceiro pedido do seguro-desemprego no mesmo período de 10 anos.
A mudança foi publicada hoje em decreto presidencial no Diário Oficial da União.
O seguro-desemprego é uma assistência financeira temporária dada a trabalhadores desempregados sem justa causa para auxiliar na manutenção e na busca de emprego.
Inclui ações integradas de orientação, recolocação e qualificação profissional. 1.100.000 postos de trabalho foram criados no ano passado no país, um aumento de 2,48% em relação a 2011.
Com isso, o número de trabalhadores com carteira assinada no Brasil chegou a 47.400.000.
Os dados foram divulgados hoje pelo Ministério do Trabalho e Emprego e são da Relação Anual de Informações Sociais, RAIS.
Eu conversei há pouco com o repórter Paulo La Salvia, que acompanhou a divulgação dos dados. Paulo, explica pra gente o que é a RAIS e qual é a importância dela, você que acompanhou a divulgação desses resultados hoje.
Olha, Kátia, a RAIS é um registro das declarações anuais e obrigatórias de todos os estabelecimentos com CNPJ existentes no país. Os dados são as principais fontes de informações sobre o mercado de trabalho formal e são usados pelo governo na elaboração de políticas públicas.
E, Paulo, quais foram os setores que mais geraram emprego, de acordo com essa RAIS divulgada hoje pelo Ministério do Trabalho?
O setor de serviços liderou o ranking. Foram quase 800 mil empregos criados na área. Depois veio o comércio, com mais de 380 mil postos de trabalho. Em relação à porcentagem, a indústria extrativa mineral, que processa minérios como o ferro, foi a que teve maior aumento, com crescimento de mais de 12%. Foram cerca de 28 mil novos empregos criados no ano passado.
E, Paulo, o que a RAIS trouxe de informações sobre a renda do trabalhador, o salário do trabalhador?
Olha, Kátia, os dados da RAIS revelam que a renda média do trabalhador brasileiro alcançou no ano passado R$ 2.080,00, uma elevação de quase 3% em relação ao rendimento médio de 2011. Aliás, é bom destacar que esta é uma tendência observada nos últimos 10 anos no país, a partir da valorização do salário mínimo.
Onde é que a gente pode conseguir toda essa pesquisa, né, a RAIS, para ter mais informações?
Kátia, as pessoas podem encontrar mais informações no endereço eletrônico do Ministério do Trabalho na internet, que é o www.mte.gov.br.
Obrigada, Paulo La Salvia, pelas informações aqui na Voz do Brasil.
Até o dia 25 desse mês, a população pode contribuir com sugestões para melhorar as ações contidas no Plano Nacional sobre Mudança do Clima, que prevê a redução da emissão de gases que provocam efeito estufa.
O Brasil firmou compromisso voluntário junto à Organização das Nações Unidas para reduzir a emissão de gases do efeito estufa na atmosfera. São substâncias que provocam aumento da temperatura, como o gás carbônico, emitido por automóveis, indústrias e queimadas de florestas. A meta do governo brasileiro é reduzir a emissão desses gases entre 36% e 39% até 2020. A redução, além de contribuir com o esforço mundial, faz parte do Plano Nacional sobre Mudança do Clima, que começou a ser implantado em 2009 e envolve vários ministérios. Num esforço conjunto, medidas vêm sendo tomadas pelo governo federal, como o reflorestamento de áreas degradadas, a fiscalização e o controle do desmatamento, como explica o diretor do Departamento de Mudanças Climáticas do Ministério do Meio Ambiente, Adriano Santiago.
Em decorrência da redução nas taxas de desmatamento na Amazônia, a partir de 2005, nós temos aí cerca de uma redução de 84% das taxas de desmatamento na Amazônia, se comparados o período de 2004 a 2011. E muito da redução de emissões de gás de efeito estufa vem em função dessa redução nas taxas de desmatamento.
Outra medida é a substituição da matriz energética por fontes de energia limpa, como energia eólica e de biocombustíveis. Agora, o Ministério do Meio Ambiente pretende fazer uma atualização do Plano Nacional sobre Mudanças do Clima e, para isso, abriu uma consulta pública. Segundo o diretor do Departamento de Mudanças Climáticas do Ministério do Meio Ambiente, Adriano Santiago, a ideia é aprimorar as ações do documento.
Esse texto que foi colocado agora em consulta pública é o resultado desse trabalho de governo e do Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas, e o processo de consulta pública que se abre nesse momento tem a intenção de ser mais uma oportunidade da sociedade trazer suas contribuições.
As sugestões para o Plano Nacional sobre Mudança do Clima podem ser enviadas até o dia 25 de outubro. O documento com o texto preliminar pode ser consultado na internet em www.ma.gov.br/ozônio. De Brasília, Mara Kenupi.
Voz do Brasil! 1.500 pessoas devem participar da 2ª Conferência Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário, que começa na próxima segunda-feira.
Durante 3 dias, os participantes vão ajudar na construção de um plano nacional com indicação de metas para o desenvolvimento do meio rural brasileiro.
A conferência está sendo organizada pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário e pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável.
A repórter Gabriela Mendes conversou sobre esse assunto com o secretário executivo do Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável do Ministério, Roberto Nascimento.
Secretário, o que vai ser levado para a conferência?
Essa conferência discutirá os temas da agricultura familiar, da reforma agrária, do desenvolvimento territorial e da gestão participativa, da relação democrática entre o Estado e os cidadãos. Além desses temas mais gerais, nós também discutiremos propostas relacionadas com a juventude rural e o que é necessário para que cada vez mais a juventude fique no campo e produza. Nós também temos temas relacionados com as mulheres rurais e com os povos e comunidades tradicionais. Então, nós temos no início do processo 388 propostas para criar um plano nacional e nós aprovaremos na quinta-feira, na plenária final da conferência, 100 propostas que serão o subsídio para a criação do Plano Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário, do qual nós esperamos que permita que a agricultura familiar ocupe um espaço ainda maior na economia e na sociedade brasileira até o final da década.
Quem pode participar da conferência?
Quem participa da conferência são os delegados eleitos. Nós tivemos uma participação total de 42 mil pessoas em mais de 300 conferências pelo Brasil afora, conferências territoriais, conferências intermunicipais, conferências temáticas, conferências setoriais, e tivemos 27 conferências estaduais. Dessas conferências, nós tiramos 1.004 delegados, juntando os delegados com os convidados e os observadores, nós teremos um público de 1.500 participantes para discutir e construir um plano de desenvolvimento rural sustentável e solidário para o país.
Secretário Executivo do Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável do Ministério do Desenvolvimento Agrário, Roberto Nascimento, muito obrigada pela sua entrevista para a Voz do Brasil.
Muito obrigado.
7:10.
É na creche que se ataca a raiz da desigualdade social.
A afirmação foi feita hoje pela presidenta Dilma Rousseff na abertura de 4 novas unidades de educação infantil na cidade de Novo Hamburgo, região metropolitana de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.
As creches foram construídas com recursos do Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil, o Pró Infância.
Mirielle Garcia trabalha em uma fábrica de calçados e é uma das mães que está em festa. Agora pode economizar o dinheiro que gastava com uma cuidadora e ainda garante educação de qualidade para a pequena Nicole, de 3 anos.
Eu deixava ela com uma tia, né? Pagava ela. Agora é melhor ainda por causa que o dinheiro sobra para a gente comprar mais coisa para a gente, né?
Só nessas 4 novas escolas passa dos 4,5 milhões de reais o investimento do governo federal. No total, o Proinfância apoia a construção de 12 novas escolas na cidade. O objetivo do programa é trabalhar na construção e aquisição de equipamentos para educação infantil, com foco na acessibilidade, segurança e higiene das crianças. A presidenta Dilma participou da cerimônia de entrega das escolas, que vão incluir mais 840 vagas na educação infantil da cidade.
A educação é um todo. Ela vai da creche ao pós-graduação. Mas na creche e nas escolas de ensino infantil, nas chamadas pré-escolas, há um fato que é essencial para o Brasil, que é onde você começa a atacar a raiz da desigualdade.
As novas escolas contam com laboratório de informática, lavanderia, cozinha, fraldário, anfiteatro e pracinha. A diretora de uma das escolas hoje inauguradas, Silvana Schaefer, destaca o ganho na educação das crianças com investimento.
Eles vão ter uma educação totalmente de qualidade com professores, né, equipados com a tecnologia adequada para cada faixa etária. Principalmente a área de berçário de crianças de 1 e 2 anos, o qual nós não tínhamos no bairro, sendo que a comunidade tinha que deixar as crianças com cuidadores.
Em Novo Hamburgo, além das 4 escolas de educação infantil entregues hoje, outras 2 já foram concluídas, 5 estão em construção e 1 está em projeto. De Novo Hamburgo, Leonardo Meira.
E ainda em Novo Hamburgo, a presidenta Dilma participou da cerimônia de formatura de alunos do Pronatec. Leonardo Meira volta agora com informações ao vivo. Boa noite, Leonardo.
Boa noite, Kátia. Mais de 2,000 pessoas já participaram de cursos do Pronatec em Novo Hamburgo. Na cerimônia de hoje, 870 alunos receberam certificados que atestam a qualificação profissional. O ministro da Educação, Aloísio Mercadante, fez um balanço sobre o programa.
E é muito bom chegar hoje e ver que o Pronatec, que ainda não completou 2 anos, vai completar esse mês. Nós já tivemos 4,6 milhões trabalhadores, trabalhadoras, jovens, inscritos, que estão se formando, que vão melhorar sua inserção no mercado de trabalho, que vão ter mais oportunidade de emprego. É o maior programa da história do Brasil de ensino técnico profissionalizante em parceria com o Sistema S, com os nossos institutos federais e agora estamos abrindo, inclusive, para novas parcerias.
Para amanhã, sábado, dia 12, a agenda da presidenta prevê a participação na cerimônia de anúncio do PAC Mobilidade Urbana e de entrega de 57 máquinas motoniveladoras. Essa cerimônia acontece na capital gaúcha, Porto Alegre, no Palácio Farroupilha, que é a sede da Assembleia Legislativa aqui do Rio Grande do Sul. Voltamos com vocês aí no estúdio.
Obrigada, Leonardo Meira, pela participação ao vivo na Voz do Brasil.
Hoje é o Dia Nacional de Prevenção da Obesidade, Kátia.
Pois é, Luciano, e pela primeira vez, mais da metade das pessoas com mais de 18 anos tem excesso de peso aqui no Brasil.
É o que mostra a pesquisa Vigitel 2012 do Ministério da Saúde, que é feita por telefone.
Na reportagem de Daniela Almeida, mais informações sobre programas do Ministério da Saúde, como o Núcleo de Apoio à Saúde da Família e o Academia da Saúde, que ajudam a perder peso e ter uma vida mais saudável.
O mapeamento do Vigitel 2012 revela ainda que, se for considerada toda a população, 17% já são obesos. E a Organização Mundial da Saúde, OMS, considera a obesidade como um dos problemas de saúde pública mais graves do século XXI. Porque não é uma questão de estética. A obesidade é um importante fator de risco para doenças cardiovasculares, diabetes, entre outras. A diretora de Doenças e Agravos Não Transmissíveis e Promoção da Saúde do Ministério da Saúde, Débora Malta, esclarece que, para evitar a obesidade, deve haver a combinação de alimentação saudável com atividades físicas.
É fundamental o equilíbrio entre a alimentação saudável e os níveis de atividade física regulares na população brasileira. Sempre ter um prato equilibrado, combinando arroz com feijão, com verduras, com legumes e também com uma carne, reduzir refrigerantes, introduzir a água sempre como a bebida de preferência na nossa dieta.
A dona de casa carioca Patrícia Franco, de 47 anos, conheceu bem a realidade de ser obesa. Chegou a pesar cerca de 180 quilos. Passou por dietas frustradas, depressão e cansaço excessivo, mas não desanimou. Patrícia até pensou em fazer uma cirurgia para a redução do estômago, mas a reeducação alimentar e os exercícios físicos foram suficientes. Ela perdeu 55 quilos com as orientações da equipe do Núcleo de Apoio à Saúde da Família e atualmente a balança marca 124 quilos.
Eu dei muita sorte, que é uma equipe maravilhosa. São profissionais muito competentes, endocrinologista, nutricionista, psicólogo e esse orientador de educação física. Eu não tenho o que reclamar, são só elogios para essa equipe que está cuidando de mim, está me ajudando muito.
O Ministério da Saúde promove uma série de medidas para evitar e combater a obesidade. A coordenadora-geral de Alimentação e Nutrição do Ministério, Patrícia Jaime, diz que além de provocar agravos à saúde, o excesso de peso dos brasileiros representa um alto custo para o Sistema Único de Saúde, o SUS.
Hipertensão, diabetes, doença cardiovascular e mesmo alguns tipos de câncer. Hoje se estima um alto custo da obesidade para o Sistema Único de Saúde. É importante que a gente tenha uma prevenção da obesidade e mais do que isso, que a gente acolha esse indivíduo dentro da rede de atenção à saúde para que ele tenha o seu tratamento garantido dentro do Sistema Único de Saúde.
Além dos núcleos de apoio à saúde da família, o Ministério da Saúde oferece outras medidas para combater a obesidade e promover hábitos saudáveis, como o programa Academia da Saúde, que disponibiliza polos em espaços públicos com equipamentos e monitoramento de orientadores de atividades físicas e de lazer. Nas ações preventivas, o governo federal desenvolveu também o programa Saúde na Escola, com mais de 50 mil unidades de ensino participantes em todo o Brasil. Para saber mais sobre as ações, acesse o site do Ministério da Saúde, www.saude.gov.br. De Brasília, Daniela Almeida.
7h18.
Usuários de crack contam com uma rede de atendimento oferecida pelo governo para buscar ajuda. E a família tem papel importante no auxílio a essas pessoas.
Os serviços dessa rede vão ser ampliados até o final de 2014, como parte do programa Crack é Possível Vencer, criado em 2011 para enfrentar o crack e outras drogas.
Centros de atenção psicossocial, unidades de acolhimento, consultório na rua e leitos em enfermarias especializadas são alguns dos serviços do governo que oferecem ajuda a usuários de crack e outras drogas. O coordenador adjunto de saúde mental do Ministério da Saúde, Alexandre Trino, explica como um usuário de drogas pode ter acesso a tratamento contra a dependência.
Uma pessoa que necessite de algum tipo de tratamento, ela precisa acessar a unidade básica de saúde mais próxima ou o serviço de saúde do Sistema Único de Saúde mais próximo, como esses pontos de atenção fazem parte de uma rede, ela vai ter o acolhimento necessário e caso ela não consiga resolver o seu problema específico no local, ela vai ser orientada nesse local para a ida a um centro de atenção psicossocial ou algum outro tipo de atenção.
Os Centros de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas 24 horas são um serviço específico para pessoas dependentes de álcool, crack e outras drogas. Os centros oferecem atendimento à população, realizam o acompanhamento clínico e a reinserção social dos usuários pelo acesso ao trabalho e lazer. O psicólogo do CAPS 24 horas de Brasília, Romeu Sérgio Maia de Albuquerque, explica que a família também participa do tratamento.
Você tem o sofrimento da pessoa que faz uso da substância e tem o sofrimento das pessoas que podem dar suporte a essa pessoa. É um espaço para a própria família, um espaço para o usuário um espaço de reconstrução das relações afetivas nesse núcleo que é fundamental no suporte da pessoa.
Um jovem de 26 anos, usuário de crack desde os 21, começou um tratamento no CAPS esta semana. Conta que já percebeu melhoras e elogia o trabalho do centro.
Ele trata a gente bem, né? Aquele sorriso no rosto, é a recepção calorosa. Eu gosto daqui, não sei, eu gosto.
Esses instrumentos serão ampliados até o fim do ano que vem. Existem 78 consultórios na rua em funcionamento. Até o fim deste ano, devem ser 164. Na rede nacional, 37 CAPs, Centros de Atenção Psicossocial, estão em funcionamento. Na rede de municípios que aderiram ao programa, até o fim do ano, 114 devem estar atendendo a população. 2.167 CREAs, Centros de Referência Especializados de Assistência Social, integram a rede nacional. Até o fim de 2013, 333 vão complementar a rede municipal. Existem também 36 unidades de acolhimento adulto na rede nacional e, até o fim do ano, 99 devem estar funcionando na rede conveniada. Os leitos em enfermarias especializadas já são 581. Até o fim de 2013, com as cidades que aderiram ao programa, serão 1.050. O programa CRAC é possível vencer, criado há 2 anos, prevê investimentos de 4 bilhões de reais. As ações são desenvolvidas em parceria com estados e municípios e têm o objetivo de aumentar a oferta de tratamento e atenção aos usuários de drogas, enfrentar o tráfico e ampliar as atividades de prevenção ao uso de entorpecentes. De Brasília, Ricardo Carandina.
Bolsa Família, 10 anos.
Está em cartaz até o final desse mês, no anexo do Museu da República, aqui em Brasília, uma exposição que mostra histórias de superação da pobreza.
Os Filhos deste Solo, Olhares sobre o Povo Brasileiro, é multimídia e traz as histórias de vida de 5 mulheres beneficiárias do programa Bolsa Família.
A mostra traz painéis e projeções fotográficas, documentos, vídeos, depoimentos, infográficos, trilha sonora original e instalação artística com os impactos positivos das novas políticas públicas na vida dos brasileiros.
Para ver algumas imagens da exposição que faz parte desta comemoração dos 10 anos do programa Bolsa Família, acesse agora nosso Twitter em twitter.com/avozdobrasil.
E hoje a ministra Tereza Campelo, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, explicou que é uma prática rotineira cruzar dados da folha de pagamentos de programas de transferência de renda com a base de dados de eleições municipais do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, para identificar se existe algum político que recebe irregularmente benefícios como o Bolsa Família.
As pessoas são eleitas, eram beneficiários do Bolsa Família e o próprio MDS tomou a iniciativa, porque a lei assim exige, que a gente bloqueie esses benefícios. Então, eles só tomaram posse em fevereiro, a gente só recebe depois deles tomarem posse a lista das pessoas que tomaram posse e fizemos o cruzamento. É uma prática regular do MDS identificar para evitar que a gente possa ter essa situação se prorrogando.
A ministra Tereza Campelo disse ainda que qualquer irregularidade no Bolsa Família pode ser denunciada no 0800-707-2003.
Em nota oficial, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome informou que o cruzamento de dados identificou, a princípio, 2.272 pessoas que receberam benefício indevidamente.
10 prefeitos, 41 vice-prefeitos e 2.221 vereadores.
E que tiveram seus benefícios cancelados.
Duas embarcações da Marinha do Brasil já estão navegando rumo à Antártica.
Elas vão ajudar nas atividades de pesquisa científica no continente e devem ser usadas em diversas atividades, como manutenção de abrigos situados nas ilhas da região, apoio a projetos de ciência e tecnologia e também coleta de amostras de solo e de água.
A viagem começou no domingo e marca o início da 32ª Operação Antártica.
Os navios devem voltar em abril do ano que vem.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Trabalhador que pedir o seguro-desemprego a partir da segunda vez no período de 10 anos vai ter que fazer curso com um mínimo de 160 horas para receber o pagamento.
Aumenta em quase 2,5% o número de empregos com carteira assinada no ano passado.
Até o dia 25 desse mês, a população pode contribuir com sugestões para melhorar o Plano Nacional sobre Mudança do Clima.
Esse foi o Noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Voltamos na segunda-feira. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, bom fim de semana e até segunda.